panorama político e social. De direitos humanos a reformas estruturais e inovação. O cenário político e social brasileiro e suas interfaces internacionais seguem em efervescência, com uma série de debates cruciais que impactam desde as comunidades de brasileiros no exterior até as complexas reformas administrativas e ambientais em nível nacional. Questões de direitos humanos, economia e governança estão no centro das discussões, com reflexos diretos na vida dos cidadãos. Defesa dos brasileiros nos Estados Unidos. Vozes contra a vulnerabilidade migratória. A situação humanitária dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos tornou-se uma pauta central no Congresso Nacional, com uma audiência pública agendada na Comissão de Direitos Humanos da Câmara para debater o tema. O deputado Rei Monte, PT Rio de Janeiro, proponente do encontro, levantou um alerta crítico sobre a vulnerabilidade migratória vivenciada por parte dos mais de 2 milhões de brasileiros que residem em solo norte-americano. Há relatos preocupantes de prisões arbitrárias, detenções que incluem violência e intimidações crescentes em centros comunitários, refletindo um ambiente de insegurança para muitos. A discussão é vital, pois aborda as dificuldades enfrentadas por uma comunidade expressiva que muitas vezes busca oportunidades ou refúgio, mas se depara com barreiras legais, culturais e, infelizmente, violações de seus direitos básicos. A ausência de um status migratório regular pode expor esses indivíduos a situações de abuso, onde o medo da deportação impede a denúncia de injustiças. A audiência pública visa não apenas expor essas realidades, mas também buscar mecanismos de proteção e apoio consular mais eficazes, além de pressionar por políticas migratórias mais humanas e justas. Reforma administrativa, um novo capítulo para o serviço público. Na arena legislativa interna, a Câmara dos Deputados recebeu oficialmente o texto da proposta de emenda à Constituição, PEC, da Reforma Administrativa, protocolada pelo deputado Pedro Paulo, PSD Rio de Janeiro. Esta PEC é vista como uma das prioridades máximas para 2025 pelo presidente da Casa, Hugo Mota, Republicanos, PB. Indicando a urgência e a relevância que o tema adquiriu no planejamento governamental. A proposta, que congrega cerca de 70 sugestões de emenda e projetos anteriores sobre o tema, tem como objetivo principal modernizar e otimizar a máquina pública. Entre as medidas mais impactantes, destacam-se a proposição de limites de gastos rigorosos para as diversas esferas de poder, União, estados e municípios, visando a uma gestão fiscal mais austera. Além disso, a PEC prevê a introdução de novas regras para o funcionalismo público, que podem ir desde a revisão de planos de carreira até a redefinição de critérios para promoções e avaliações de desempenho. Outro ponto crucial é a contenção dos chamados penduricalhos, que são benefícios e adicionais que, ao longo do tempo, se agregaram aos salários dos servidores, gerando custos expressivos para os cofres públicos. A reforma administrativa é um debate de longa data no Brasil, com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente e menos custoso. A expectativa é que as mudanças propostas busquem um equilíbrio entre a valorização do servidor público e a responsabilidade fiscal, impactando a qualidade dos serviços prestados à população. A reação sindicato social e o futuro dos direitos, um protesto em defesa da categoria. Como era de se esperar, a proposta da reforma administrativa não passou despercebida por entidades sindicais e movimentos sociais. Em uma reação imediata e organizada, esses grupos estão articulando um protesto significativo para o dia 29 de outubro. A mobilização visa manifestar forte oposição à matéria, que é percebida como uma ameaça aos direitos e conquistas dos servidores públicos. Os organizadores do protesto alertam que a PEC, em sua formulação atual, prevê medidas que consideram drásticas e prejudiciais à categoria. Entre elas, estão a introdução de uma tabela remuneratória única que poderia achatar salários e desestimular carreiras. A implementação de bônus por resultado, que pode gerar desigualdades e descaracterizar o serviço público. restrições a retroativos, impactando o planejamento financeiro dos servidores, e a ampliação do trabalho terceirizado, que muitos veem como uma precarização das relações de trabalho no setor público. A preocupação central é que a reforma, em vez de modernizar, promova um corte de direitos consolidados, erodindo a segurança e os benefícios que historicamente atraíram profissionais para o serviço público e garantiram a estabilidade necessária para a atuação técnica e imparcial. Isenção do IR, um impacto eleitoral decisivo? Uma pesquisa recente da Atlas Intel trouxe à tona um dado que pode ser crucial para as próximas eleições presidenciais. O levantamento,
divulgado na última semana e que entrevistou cerca de 14 mil pessoas, indicou que a aprovação da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil mensais poderia ter um impacto significativo na intenção de voto dos brasileiros. De acordo com os resultados, 40,3% dos entrevistados declararam que teriam muito mais vontade de votar no presidente Lula em 2026, caso essa medida fosse implementada. Outros 4% afirmaram que teriam um pouco mais de vontade. Por outro lado, 10,6% indicaram que teriam menos vontade, enquanto 44,5% garantiram que a isenção do IR não alteraria sua intenção de voto. Estes números sublinham o potencial eleitoral de políticas econômicas que aliviem a carga tributária da população de média e baixa renda, tornando o tema da reforma do imposto de renda um divisor de águas e um forte vetor de campanha para o próximo pleito. Diplomacia e comércio, Lula e Trump em discussões iniciais sobre tarifas. No cenário internacional, as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos continuam a ser um ponto de atenção. Apesar de otimista quanto a um possível futuro consenso em torno das questões tarifárias, o conhecido tarifaço, o presidente Lula adota uma postura pragmática. Em conversa com jornalistas na Indonésia, o líder brasileiro adiantou que a reunião que terá neste domingo com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, não deverá resultar em um acordo final sobre o tema. Lula enfatizou que a complexidade da situação exigirá um processo mais detalhado, sendo resolvida, em última instância, pelos negociadores técnicos. Vão sentar com os estadunidenses para tratar do assunto, afirmou o presidente, indicando que o encontro presidencial serve como um marco inicial. Um aceno diplomático para abrir caminho a tratativas mais aprofundadas por equipes especializadas. Esse posicionamento reforça a compreensão de que acordos comerciais de grande porte são fruto de negociações técnicas
prolongadas, e não de um único encontro de cúpula. Reestruturação do governo. O equilíbrio da base aliada. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem se dedicado a uma intensa agenda de reuniões com lideranças de partidos do Centrão. O objetivo é crucial para a governabilidade, a redistribuição de cargos no governo. Esta movimentação ocorre após uma onda de demissões de indicados por parlamentares que votaram pela derrubada da medida provisória MP do IOF. A estratégia do Planalto é clara: dar prioridade a nomes que demonstrem lealdade ao governo, buscando assim assegurar apoio em futuras empreitadas legislativas. A alteração nos quadros não visa apenas recompor a base, mas fortalecer a capacidade do Executivo de aprovar suas propostas, incluindo o essencial avanço do orçamento de 2026. Essa dinâmica de toma lá da cá é uma característica marcante da política brasileira, onde a distribuição de cargos e influência é uma moeda de troca.
Roca fundamental para a manutenção da governabilidade e a aprovação de pautas consideradas prioritárias pelo Executivo. Senado vota limite para dívidas municipais, alívio ou restrição? Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos, CEE, do Senado Federal, tem em sua pauta a votação de um projeto de lei complementar, PLP, de grande impacto para as finanças municipais. A proposta visa estabelecer um limite para o comprometimento anual da receita dos municípios com o pagamento de dívidas à União. O projeto, de autoria do senador Zequinha Marinho, Podemos P, conta com um relatório favorável do senador Espiridião Amin, PPSC. A principal medida do texto prevê que as prefeituras não poderão comprometer mais do que 30% de sua receita anual, incluindo as transferências constitucionais, que representam uma fatia significativa do orçamento municipal com débitos de natureza federal. A iniciativa busca aliviar a pressão financeira sobre os municípios, muitos dos quais se encontram em situações de endividamento crítico, impedindo investimentos em serviços essenciais à população. No entanto, o debate também aborda os desafios de gestão fiscal e a necessidade de controle dos gastos para evitar a reincidência em dívidas excessivas. Prisão preventiva – critérios em debate no Senado. O projeto de lei que estabelece critérios para a decretação da prisão preventiva no Brasil retornou à pauta do Senado Federal, após ter sido aprovado com algumas alterações na Câmara dos Deputados. O senador Sérgio Moro, União PR, relator do texto na Casa, informou que as modificações realizadas pelos deputados foram principalmente de redação e de técnica legislativa, preservando a essência da proposta original. Com o objetivo de dar celeridade ao processo, o relator pretende agilizar sua votação final. A discussão sobre a prisão preventiva é fundamental para o sistema de justiça criminal, buscando um equilíbrio entre a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei e o direito à liberdade individual. A proposta visa aprimorar a legislação existente, estabelecendo parâmetros mais claros e objetivos para que a medida excepcional da prisão antes do trânsito em julgado seja aplicada com maior rigor e justiça, evitando excessos e contribuindo para a redução da superlotação carcerária e para garantir dos direitos fundamentais. Guilherme Boulos assume Secretaria-Geral. Pontes com movimentos sociais. Em um movimento estratégico para o governo, o deputado Guilherme Boulos, PSOL São Paulo, foi confirmado na última semana para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Sua posse oficial como ministro está agendada para a próxima quarta-feira, marcando um reforço importante na equipe governamental. A indicação de Boulos, figura proeminente dos movimentos sociais e da esquerda brasileira, tem um objetivo claro: colocar o governo na rua. Isso significa intensificar a presença do executivo junto à população, ouvir suas demandas e fortalecer a comunicação com as bases. Além disso, sua nomeação visa ampliar as pontes de diálogo entre o Planalto e os movimentos sociais, um setor vital para a sustentação política e social de qualquer governo, especialmente um que busca o engajamento popular. Boulos terá a tarefa de articular essas relações, garantindo que as vozes e necessidades desses grupos sejam ouvidas e consideradas nas políticas públicas. Turismo em alta. Brasil registra receita recorde com visitantes estrangeiros. A indústria do turismo no Brasil celebra um período de bonança. Entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou uma entrada de aproximadamente 6,04 bilhões de dólares provenientes dos gastos de mais de 7 milhões de visitantes estrangeiros. O valor, divulgado pelo Banco Central na última semana, representa um crescimento recorde de 11,7% em relação ao mesmo período de 2024. Este incremento significativo na receita do turismo sublinha a recuperação do setor após períodos desafiadores e o potencial do Brasil como destino internacional. Fatores como a valorização do dólar em relação ao real, campanhas de promoção turística e a crescente estabilidade sanitária contribuíram para atrair mais turistas, impulsionando a economia local, gerando empregos e fortalecendo a imagem do país no exterior. A expectativa é que essa tendência de crescimento se mantenha, consolidando o Brasil como um polo turístico relevante. Proteção à infância. A AJU age contra a publicidade ilegal em e-commerce. A Advocacia-Geral da União, a AJU, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, obteve uma vitória importante na proteção de crianças e adolescentes. A AJU conseguiu a remoção no Brasil de um anúncio veiculado em uma plataforma de comércio eletrônico que divulgava um produto erótico com apelo ao público infantil. A ação foi deflagrada após uma notificação extrajudicial sobre a ilegalidade da publicidade. A Procuradoria solicitou à plataforma reforço de bloqueios, confirmação de idade, classificação por faixa etária e remoção de imagens que pudessem envolver menores. A medida reafirma a postura firme do órgão em proteger crianças e adolescentes contra a adultização e a exposição a conteúdo inadequado, sublinhando a importância da responsabilidade das plataformas digitais na fiscalização de seus anúncios e produtos. A iniciativa demonstra o compromisso do Estado em salvaguardar a infância e a juventude de explorações e exposições indevidas. Mineração em terras indígenas. Senado instala grupo de trabalho. Um dos temas mais sensíveis e controversos da pauta legislativa ganhou um novo capítulo na última semana. O Senado Federal instalou o Grupo de Trabalho da Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas. O colegiado, que será presidido pela senadora Tereza Cristina, foi criado em abril pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, NOAP. A principal missão deste grupo de trabalho é a elaboração de uma proposta legislativa que regulamente a pesquisa e a lavra de recursos minerais nesse tipo de região. A questão da mineração em terras indígenas é um debate complexo que envolve os direitos dos povos originários à terra e à cultura, a proteção ambiental e os interesses econômicos. A legislação atual é ambígua em muitos pontos e a criação do GT busca oferecer uma solução que harmonize esses diferentes aspectos, garantindo a segurança jurídica e a sustentabilidade, embora o tema continue sendo um foco de intensa disputa e mobilização. Violência patrimonial contra idosos. O webinário promove conscientização e proteção. No âmbito do mês do idoso, o Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, promoveu um importante webinário intitulado Laços que Protegem – Enfrentamento à Violência Patrimonial contra a Pessoa Idosa. O evento online reuniu especialistas para discutir um problema crescente e muitas vezes silencioso. Entre os temas abordados, destacaram-se a definição e as diferentes manifestações da violência patrimonial, que pode incluir a apropriação indevida de bens, a gestão inadequada de finanças ou a fraude financeira. Também foi debatido o superendividamento da pessoa idosa como consequência da violência familiar, explorando como parentes ou cuidadores podem abusar da confiança e da vulnerabilidade para explorar financeiramente os idosos. O webinário também focou nos instrumentos legais de proteção disponíveis e na atuação da rede de apoio, essencial para identificar, denunciar e oferecer suporte às vítimas. A iniciativa do TJRS é crucial para aumentar a conscientização sobre esta forma de violência e fortalecer os mecanismos de defesa dos direitos dos idosos. Missão Gaúcha na China, buscando inovação e parcerias estratégicas. Em um esforço para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico no Rio Grande do Sul e no Brasil, o Instituto Caldeira está liderando uma missão gaúcha à China, que se estende até 1º de novembro. O objetivo principal é acompanhar os avanços impressionantes do país asiático em infraestrutura e tecnologia, identificando ações e modelos que possam ser replicados e adaptados à realidade brasileira. A delegação pretende avaliar uma série de aspectos, incluindo ações de inovação em infraestrutura, a integração entre tecnologia e grandes conglomerados empresariais, o impacto da inteligência artificial, IA, e da automação na indústria, além de explorar oportunidades de colaboração entre Brasil e China e o funcionamento dos hubs de inovação chineses. A missão representa um investimento estratégico na busca por conhecimento e parcerias que possam acelerar o desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado e do país. Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, Alegre, vagas para a sociedade civil. A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, SMAM, lançou um edital para preencher 5 vagas destinadas a representantes do Fórum 1 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAM. Este colegiado é um importante órgão consultivo e deliberativo, fundamental para a gestão ambiental da cidade. Os eleitos no processo seletivo terão a responsabilidade de integrar o mandato de 2026 a 2030. O COMAM é composto por uma diversidade de atores, incluindo entidades ambientalistas, ecológicas e instituições científicas, garantindo uma representação plural e qualificada nas decisões sobre as políticas de meio ambiente de Porto Alegre. A abertura dessas vagas para a sociedade civil é um exemplo de governança participativa, permitindo que diferentes setores contribuam com expertise e perspectivas variadas para a formulação e fiscalização de ações que visam a sustentabilidade e a qualidade de vida na capital gaúcha. A participação social, o Common, em conselhos como o Common, é essencial para a legitimidade e eficácia das políticas públicas ambientais.